Olá, seres da internet, bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial do Nerdman, podcast mais exausto e encharcado da internet. Eu sou o seu apresentador, Vitor Ferreira, à minha esquerda, novamente, Rodrigo Trindade.
Olá.
Minha diagonal, são duas diagonais, né? Diagonal esquerda, Henrique Koller.
Olá, pessoas, eu queria falar que eu sou amigo pessoal do Demolidor.
Ouçam o podcast para descobrir mais. A minha diagonal direita, novamente, retornando, Camila Mamed.
Olá, e eu queria avisar que eu vou chamar de Wilson Fisk, o rei do crime. Obrigado.
Okay. E a minha direita... Nunca estive tão perto de você nessas gravações, por favor.
Que bonito, que bonito.
Eles estão se dando as mãos.
Vitor Camilo foi...
Apresentador e engenheiro de áudio se unem.
É, exato.
Um momento histórico.
É uma união magnífica, cara.
Foi meigo.
Olá, saudações. E eu queria dizer que o Henrique é tão arrogante por ser amigo do...
Ah, começar.
Do Demolidor, putaria. Que ele despreza o sair de Lost e... Como que é o nome dele?
Jonas, né?
E o Jonas
Você
de
Sense8. Você não
sabe
nem o nome do cara, velho.
Acho que a gente deveria explicar esse episódio logo mais.
Não, sim. Pois é, como o Henrique bem citou esse episódio, vamos falar de Demolidor, nas rédeas da segunda temporada, que estreia nessa semana, falar um pouquinho do personagem, do passado dele em outras mídias, nos quadrinhos, e da fabulosa série do Netflix.
Esse é o terceiro episódio que a gente faz alguma coisa pro Netflix, cara.
É, a gente tem que fazer uma parceria, Burdog e Netflix.
Um oferecimento Netflix.
Eles com certeza estão ouvindo a gente agora.
Ok, mas isso depois da música. Demolidor, um personagem pouco conhecido até recentemente, né? Ele foi criado nos anos 60 pelo Stan Lee, claro.
Dizem que o Stan Lee só assinava o nomezinho dele lá, né?
Há um fato interessante, porque nesse caso não foi o Jack Kirby ou o Steve Ditko que criaram junto com ele. Foi outro cara, foi o Bill Everett. Mas também, como tudo, dizem que o Jack Kirby ajudou a criar o primeiro uniforme do Demolidor. Que o Demolidor não tinha aquele uniforme vermelho no começo, era um uniforme amarelo e preto, era mais estranho.
É aí que começou a merda, então.
não sei.
Era amarelo e preto, então depois eles pegaram o template desse uniforme pra fazer o Wolverine, é isso?
Isso.
Mais ou menos. É que o Wolverine é
amarelo e azul.
Ele é amarelo e azul, amarelo e marrom, amarelo
eles,
e...
Eles pegaram a fantasia pra fazer um template e fizeram lombadas depois com fantasia.
Cones.
Inventaram o animal tigre.
É. Nossa, tigre amarelo.
Tigre não é laranja?
Ah, gente, né?
A gente acabou de descobrir o daltonismo de algum membro da equipe, é isso?
Do segundo membro da equipe, né?
Porque já a laranja tá ali com o amarelo, né, gente? Vamos perder o preciosismo.
Voltando ao Demolidor.
É, então, o Demolidor, ele passou, assim, anos e anos como um personagem meio whatever. Ninguém sabia muito o que fazer com ele. Até no final dos anos 70, começo dos anos 80, um rapaz chamado Frank Miller.
Uma salva de palmas ao Frank Miller.
Aê, seu filho da puta!
Qual a necessidade disso?
Não, Frank Miller, ele é um...
Ele é assim, doidão, né?
Todas as mudanças importantes e icônicas que ele criou, ele trouxe pro mundo dos quadrinhos e eventualmente influenciou o mundo em geral, ele é um maluco do caralho e um cara meio escroto. Uhum. Então é meio estranho. É difícil.
Mas a famosa coisa é separar o artista de sua obra, né?
A obra em si tem sérios problemas, quando você vê a respeito.
Ele chega perto do Alan Moore, assim, ou ele não é tão doidão, não. Assim?
Eu acho que o Alan Moore é um
ermitão.
É um esquisito, mas ele é um esquisito meio brother. O Frank Miller é um cara meio... A menos que você tenha as mesmas visões políticas bizarras dele, ele é um cara meio difícil de lidar.
Conheço bem.
Isso é bem refletido no trabalho dele.
É, né? Mas enfim, essa foi a pegada do Frank Miller, foi transformar o Demolidor em um anti-herói urbano, meio que um Batman da Marvel, né? Isso foi a pegada principal dele. Mesmo porque o Batman, acho que não, naquela época, não era tão sombrio como o Frank Miller tornou ele mais tarde.
Meu Deus.
É, enfim, muitas das características icônicas do Demolidor acabaram vendo dessa fase do Frank Miller nos quadrinhos. Por exemplo, o Rei do Crime não era Wilson Fisk, Rei do Crime.
Obrigada.
Não era um vilão do Demolidor, né? Ele foi criado como um vilão do Homem-Aranha e só veio a ir pro mundo do Demolidor mais tarde. O fato do Demolidor ser católico o que é um... essencialmente define muito do personagem, só veio aparecer nas histórias do Frank Miller. O que ele dizia é que só um católico poderia ser um vigilante, um justiceiro e um advogado ao mesmo tempo, que é o cara que quebra as leis e o cara que faz, que defende as leis.
É um dos traços mais legais dele, realmente.
Na série nova, essa dualidade deles.
Né? Não só isso, como ninjas, Electra, todas essas coisas vieram de ideias malucas que o Frank Miller teve nessa época. Uhum. Então, tudo que a gente vê do Demolidor nos quadrinhos, na série, até no filme de 2003, vem muito do Frank Miller. É muita influência do Frank Miller, pra bem ou pra mal. Tem as coisas escrotas, ele tipo tem uma hora, tem uma história... Até aquela história que eu te emprestei, o Man Without Fear, ou
Born. Eu tenho que devolver?
Não.
Ah, bom.
Não, foi um presente. Foi um presente humilde. Mas ele transformou a Karen Page numa drogada, sim, atriz pornô. O Frank Miller tem sérios problemas com mulheres.
Eu li aquela história e realmente eu fiquei tipo, nossa, o que tá acontecendo aqui?
É, então, é uma história fechada, mas ela é bem, ela mostra os lados positivos e negativos do Frank Miller como um escritor. É importante notar que o Demolidor, por mais que ele não seja um cara, um personagem, assim, ultra conhecido, pelo menos até o ano passado, sei lá, até 2003, ele é visto como um dos super-heróis com mais histórias boas, assim, com mais fases boas. Teve alguns dos maiores nomes, tipo Stan Lee, o Frank Miller. Tem uma fase genial do Brian Michael Bendis, que ele é conhecido pelo Ultimate Homem-Aranha, que também, sim, é genial.
Uhum. É bem bom mesmo.
É meio que a fase definitiva, que começa uma história envolvendo o fato dele ser exposto por um tabloide, que o Demolidor, que o Matt Murdock é um Demolidor, era o Demolidor. E aí tem toda a história envolvendo atacarem ele, atacarem os amigos dele, os amigos próximos, a vida dele vira um inferno. Ao ponto de, essencialmente, o cara mais fudido da Marvel, o cara que mais se foge da Marvel. Uhum. Teve, sei lá, umas 4 namoradas dele morreram, a mulher dele ficou maluca, enlouqueceu. O Fog, eu acho que ele morreu por uns tempos, ele desapareceu. Chegou ao ponto de que...
Aí, Camis, Fog morreu.
Na verdade, acho que ele nunca morreu, mas já fingiram que ele morreu. Mais de uma vez.
Eu já percebi que não era pra comemorar.
Senhor Fog...
Ainda vai chegar esse dia.
Senhor Fog está muerto. Es muerto.
E aí, tanto que chegou ao ponto que uma das fases mais recentes dele foi com o Mark Waid, que é um cara que meio que definiu o Flash novo. E ele falou que o fato mais estranho não era o Demolidor ser um advogado cego que lutava contra bandidos e tal, era o fato dele não se matar em algum momento, porque a vida dele era tão bosta.
Credo.
Que aí as histórias do Mark Waid e do Demolidor eram um pouquinho mais animadas. Mas, por essa fase mais sombria ser o que define o personagem, ele acabou, quando ele foi pra fora dos quadrinhos, sendo com essa imagem do anti-herói que bate nos bandidos e não sei o quê.
Eu acho interessante essa... isso que você tá contando pra gente, porque mesmo nos quadrinhos, Demolidor não era o maior título da Marvel. Ele nunca foi super conhecido. E isso, de certa forma, dá um pouco de liberdade pros roteiristas e pros desenhistas criarem coisas que não tem que agradar exatamente todo mundo, já que não tem uma tiragem absurda de quadrinhos, né? Então, geralmente, você consegue tirar várias pérolas boas dessas...
Ser mais criativo,
quadrinhos,
né? Fora da pressão comercial que imagino que um Homem-Aranha possa ter, né? O Demolidor, por não ter essa dimensão toda.
Se bem que tem alguns quadrinhos que acabam vendendo muito de qualquer forma. Tipo, o Homem-Aranha teve uma hora, há uns anos atrás, o Dr. Octopus tomou a mente dele, tomou o corpo dele e virou um Homem-Aranha diferente, um Homem-Aranha mais babaca. Continuou vendendo muito bem. É meio controversa a história, mas ainda foi um bom número porque é o Homem-Aranha e o Homem-Aranha sempre vende, sim, muito bem. X-Men também. Mas
é mais arriscado você experimentar coisas novas e arcos, sim, diferentes, né?
É, se alguém não gostar, eventualmente acontece, por exemplo. Eu acho que o Batman, eu não lembro exatamente qual dos Robins que é, mas um dos Robins desagradou geral. Então eles tiveram que matar logo ele pra...
Não, essa é uma história interessante. Não sei se é uma tangente que vale, mas ele morreu por votação do público.
Exatamente. É o do Morte em Família.
Isso, votaram assim. Ah, então, o Coringa... desceu o cacete nele com um pé de cabra. Você quer que ele morra ou quer que ele não morra?
Você decide. Na época,
foi um você decide.
E na época era votação por carta, né?
Não sei se era carta ou por telefone, alguma
coisa
assim.
Eu acho que não tinha internet ainda
na história. Não tinha SMS, com certeza.
Foi nos anos 80. Mas, enfim, voltando pro Demolidor, essa característica do personagem sombrio acabou indo pro cinema. No começo, ele apareceu pela primeira vez fora, não considerando desenhos, porque eu acho que, mesmo em desenho, eu acho que ele nunca apareceu, mas ele aparece num filme do Incrível Hulk, do Lou Ferrigno.
Nossa, sério?
Ele, e a dublagem brasileira dublou ele como O Audacioso.
Nossa!
Caraca.
Não deixa de estar errado, né? Não, não. Traduzindo ao pé da letra.
Brasil!
Não, mas Demolidor também, não sei se é uma boa tradução de Daredevil.
É, acho que não faz muito
sentido.
É que
o legal, né, do nome Daredevil, eu acho que já, por exemplo, a questão que a gente estava falando sobre a religião, que é um dos traços mais legais, eu acho, apesar de tanto faz qualquer religião, se é católica ou não, eu acho que é legal ele ter essa dualidade. É, o Daredevil já traz isso no nome, né? Você já meio que avisa o negócio do ele ficar em dois lados, assim, né? Dois polos, né?
É,
ele tem um lado o diabo que tá dentro dele, dentro do corpo dele. A série explora muito bem isso.
O moleque tá com o diabo no corpo.
E é um cara audacioso mesmo. Dare to dare é audácia, né? Nesse caso.
Mas é um nome muito difícil de você traduzir,
é,
né?
Verdade. Sim.
O desafiador não é tão fácil do diabo. Parece um cara, um lutador de luta livre, sabe?
É, na real, esse termo é mais usado pra descrever acrobatas, né? Tipo, os caras que vão no Globo da Morte, no circo, esse tipo de coisa.
Pulam 70 carros com a moto, esse tipo de coisa. O Evel Knievel era um Daredevil.
É o desafiador da morte.
É, mais ou menos isso.
Aliás, vou até mostrar aqui pro grupo. O negócio, o legal do visual dele nesse filme também é que ele parece muito com a roupa que ele usa na maior parte da primeira temporada.
Bota uma meia na cabeça.
É, basicamente isso. Ele tá até vestido de preto, ele não tá vermelho. Deixa eu mostrar aqui.
Nossa, que trash, cara.
Realmente.
O Hulk já é trash.
O Hulk é trash porque é o Lufferrigno e ele é...
E não tinha CGI nessa época.
Rapaz, é muito ruim.
Nossa, de quando que é isso?
É dos anos 80, acho que é 82, alguma coisa assim. Mas enfim, essa foi a primeira aparição para o mundo, dos quadrinhos para o mundo, o Audacioso. Aí ele ficou num limbo, só nos quadrinhos, durante uns tempos, até 2003.
É, podia ter parado aí,
né? Fala dos anos 80, essa época que o Frank Miller começou a trabalhar com ele, né?
Sim, é. Ele ficou nos quadrinhos fechado, porque era uma história, porque não era um personagem muito adaptável. Até o surgimento dos X-Men no cinema, nos anos 2000, e a possibilidade de filmes de super-herói voltarem a ser uma fonte de renda boa pros estúdios de cinema. Em 2003, a Fox tentou isso com o Demolidor.
A Fox comprou os direitos do Demolidor quando a Marvel tava falindo. É por isso que eles fizeram esse filme, porque não é um super-herói que você pensa que vai virar um filme, assim. Tem tanto super-herói grande na fila, na frente, né?
É, então, acho que foram esses. Foi o Quarteto Fantástico, X-Men e o Demolidor.
E Electro.
Veio no pacote Demolidor.
É, exato. Electra vem no pacote. O Rei do Crime também, apesar dele começar como vilão do Homem-Aranha. Mas pois é, o filme não fez jus ao personagem. É estranho, porque ele é um Demolidor bem mais violento até. Ele deixa muita gente morrer, ele mata pra caralho naquele filme. Ele é tipo o Batman do Michael Keaton. Então, ele não acabou não...
O Batman do Michael Keaton deixa... Mata?
Matava pra caralho, cara.
Eu não vi o Batman
do
Michael
criança,
Keaton.
Não, eu era criança, cara. Eu realmente não me lembro dessa parte.
Ele matava
eu fechava
isso?
O olho na hora
Mas
da
isso,
morte.
Porra,
o...
vai contra a...
O do Michael Keaton é o que tinha o Schwarzenegger como o senhor
não,
gelado?
Não, esse era o George Clooney.
Ah, tá.
Esse
era muito bom, cara. Esse era muito bom. Tudo bem que tem a ver com o fato do George Clooney ser o Batman, mas esse era muito legal, porque o olho do Arnold Schwarzenegger ficava vermelho quando ele ia morrer, ele meio que explodia. E tinha uma turma como...
Peraí, você não tá confundindo com o Vingador do Futuro?
Não, cara. Não, não mas, eu me lembro direitinho. Esse tinha, tipo, vários vilões nesse.
Sim, era...
Tinha a uma turma era venenosa. E tinha um Coringa muito zoado.
Não, tinha o Charada, que era
o
Jim Carrey.
Era o Jim Carrey.
Verdade.
Tinha no Batman e Robin, era o Bane, gigante, lutador de luta livre, que não falava nada.
Que também tava explodindo também.
Exato.
Tudo explodia, né?
É.
Não, os anos 90.
E esse era o Batman do Mamilo na armadura,
exato,
né?
Exato. Clássico. Ah, infância.
Eu não lembrava dessa parte. Eu só queria dizer que achei suspeito vocês lembrarem justamente dessa parte e eu
que
não.
É um clássico, o Mamilo.
Estão de parabéns.
O Batman do Michael Keaton é com o Coringa do Jack Nicholson.
Ah, um clássico também, hein?
O único personagem do Michael Keaton que eu lembro é o Fantasma.
Hã?
Fantasma, porra, o super-herói que
não,
cavalga na selva.
Não, isso é o Billy Zane, cara.
É o Billy Zane?
É o Billy
Zane. Eu não sei o que você tá falando, cara. Foi
Demolidor.
Demolidor. Então, o filme, ele adapta muito do que das histórias do Frank Miller, ele conhece a Elektra, mas é estranho. Porque, tipo, a Elektra é uma mina X, ela não é uma assassina foda. Ela é uma filha de um empresário, industrialista grego que morre, aí ela pira foda e começa a usar sai e morre, deprimentemente. O Colin Farrell, acho que ele fala umas três palavras como mercenário.
Uhum.
e o visual dele é extremamente... Ele é tipo o Ed, com o The Edge, o guitarrista do YouTube, com, um círculo
um
na
círculo
cabeça.
Na cara.
Muito bizarro.
Você reviu esse filme recentemente?
Eu tava revendo.
Você tá lembrando com muitos detalhes.
Eu tava revendo,
um filme ruim.
Eu tava... Eu ouço um podcast que chama We Hate Movies, que fala que, em geral, eles comentam filmes ruins. E eles trouxeram flashbacks do Vietnã, de Demolidor. Foi reviver o trauma.
Eu não me lembro de absolutamente nada desse filme, cara.
Cara,
e eu vi, eu já era mais velha do que vocês. 2003 eu tinha 15
você
anos.
Você já
né?
era Como... mais velha?
É, eu sempre fui mais velha do que vocês. Mas o que eu queria dizer é que com 15 anos a gente já começa a ter boas lembranças. Eu realmente só me lembro do Ben Affleck carregando uma bengala. Me lembro que era muito ruim. Muito ruim.
Sim.
Eu também não tenho muita lembrança.
A parte legal era o Rei do Crime naquele filme, que era o Michael Clark Duncan. Que as pessoas reclamaram, é um Rei do Crime negro, que horror. Tá que pariu, até hoje tem isso.
Não, o problema não é esse, o problema é que o filme é ruim.
É, exato. O Michael Clark Duncan era a melhor parte do filme. Ele era um cara, ele sempre foi ou um gigante gentil ou o cara mais assustador do mundo. Ele no Rei do Crime, ele era o cara mais assustador do mundo e era, sempre que ele aparecia, nos 10 minutos que ele aparece no filme, ele é o vilão do filme, ele aparece em 10 minutos do filme, ele é a melhor parte sempre, ele te prende, assim, quando ele mata sem motivo as pessoas. É absurdo. Mas, apesar de... Não ter dado certo, também teve uma semi-sequência com a Electra.
Eu vi os dois na época, não lembro de absolutamente nada. Assim, não deixaram nenhuma lembrança.
Não merece ser lembrado também.
Eu não cheguei a ver Electra, embora todos os moços aqui da sala tenham visto, né? Porque será, né? Ah, você não viu?
Não.
Não, mas não foi por isso. Eu tinha, porra, 13 anos. Não.
Com 13 anos não achava a Jennifer Garner gata?
Putz, eu não acho ela tão gata assim, pra falar bem a verdade.
Eu gostava de Elias.
Mas uma dúvida. O filme era ruim. Eu, com 15 anos, já conseguia discernir isso. Vocês também já conseguiam. O Victor nem tanto. Parece que ele gostou do filme. É. Mas assim... Como a bilheteria foi boa, o que justificou fazer essa continuação da Electra?
Eu acho que foi bem, sim. Eu lembro de... Não foi magnífico e tal, mas foi bem o suficiente pra eles fazerem um spin-off de, sei lá, $50.
Devia ser escassez de filmes de super-herói na época, né? A gente
era
não devia saber
ainda.
O que era bom, né? Tipo, um filme de super-herói, vou ver.
Se eu for pensar, teve os X-Men.
O Homem-Aranha.
O Homem-Aranha, que era já era da Sony, né?
Era da Sony, o primeiro filme era do Tobey Maguire.
Os Homem-Aranhas do Tobey Maguire, o X-Men, Quarteto Fantástico, foi mais ou menos na mesma época.
Que era uma bosta.
Então, esse filme eu tenho uma memória positiva. O primeiro, eu não vi o segundo. Mas Elektra e o Demolidor, né? Acho que foi a primeira leva da Marvel de filme de super-herói.
Eu acho que na época a gente ainda não tinha sido apresentado ao universo Marvel e tudo parecia que era razoável, né? Me lembro que naquela época eu até achava ok aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire, que hoje em dia eu detesto.
Os dois primeiros filmes do Homem-Aranha foram bacanas, pelo que...
Sim, bastante.
O terceiro que é desastroso.
Não sei, não sei se... Não
Homem-Aranha emo.
O segundo é o que tem o Octopus, né?
Isso.
Cara, eu adoro esse filme.
Esse filme é bom mesmo.
É que eu não gosto do Tobey Maguire. Pronto.
Não, ele era a parte fraca do filme. Ele não era um bom Peter Parker ou Homem-Aranha. O Andrew Garfield era melhor.
Melhor.
Demolidor.
Em compensação, ele era tipo a única coisa boa daquela.
Também.
Demolidor.
Não, Emma Stone também.
Emma Stone é legal.
Obrigado.
Demolidor definitivamente não tava no mesmo nível, mas é engraçado que esse é o primeiro universo cinematográfico da Marvel.
Não dá pra gente dizer que faz parte do universo cinematográfico que a gente conhece hoje em dia, né?
Até porque
vi os erros.
Não faz, cara.
Não vai jogar pra debaixo do tapete, não.
Não faz. O primeiro filme
desse... Não são as mesmas propriedades também,
não,
né?
Não, o primeiro filme que eles contam como do universo cinematográfico da Marvel, o plano todo de tudo que a gente tem visto hoje em dia dos Vingadores, é o primeiro Homem de Ferro. Sim. É aquilo. O que veio antes...
É, planejado,
cara.
Né? Planejado, sim. Caracterizado, etc.
É, porque foi que quando a Marvel decidiu entrar mesmo no mundo do cinema
ela tinha vendido.
É, sem os estúdios separados deles.
Decidiam eles mesmos vão fazer.
Exato. Foi Homem de Ferro. Teve uma época que a Fox, pra não perder os direitos do Demolidor, que voltaram pra Marvel, né, a série da Marvel, eles tentaram meio que recriar uma coisa no estilo do Frank Miller, que ia ser um filme meio anos 70. Ia ser dirigido pelo Joe Carnahan, não sei se vocês conhecem. Ele dirigiu aquele A Perseguição.
Momento Vitoria.
Com o Liam Neeson.
Eu lembro de você falando bem desse filme.
Dos Lobos.
Dos Lobos, esse filme é muito foda.
Peraí.
É muito foda.
Não, a gente tá desviando demais do assunto, eu não vou falar.
Não.
Beleza,
okay.
Depois a gente fala isso no Burdog.
Beleza, uma briga separada. Mas ia ser basicamente isso, eles iam focar no Frank Miller, só que não deu certo, negociações deram errado e os direitos voltaram pra Marvel. Aí, sei lá, a Fox falou, Não sei se eles vão fazer alguma coisa, só que eles fizeram.
Fizeram. E ficou muito bom.
Sim. Agora, seguindo para o ponto principal do podcast, que é a primeira temporada do Demolidor, cara, chegou com tudo por ser uma coisa completamente diferente do que a gente esperava de história de super-herói da Marvel, né? No cinema são coisas bem mais família, não sei o quê.
Sorridente.
É, assim,
tem... Homem de Ferro fazendo piada.
Tem umas gracinhas, é mais mastigado, né?
É, não tem...
Não é tanto um soco na cara,
assim. Tem drama, quase.
Não tem uma cabeça, assim, arrancada, com uma porrada de porta de carro.
É aquele negócio, você senta no sofá e fica comendo pipoca, assim, se divertindo.
É, que você não pensa a respeito. O Demolidor foi uma pegada completamente diferente e funcionou porque ele é um herói sombrio e com uma pegada mais urbana.
E o formato série ajuda também, né? São 13 episódios no
Sim.
Netflix, cada um com 40 minutos. Isso te dá muito tempo pra você explorar um personagem.
Não, todos passaram dos 50, assim.
Todos passaram dos 50? É, então são aí 12, 10 horas de conteúdo só sobre Demolidor, né?
Apesar do Vitor Ferreira execrar o modelo de 13 episódios
não,
no Netflix.
Não, não é assim.
Há casos e casos, né?
Não, a história tem que funcionar de um certo jeito. Demolidor funciona com 13 episódios, Jessica Jones poderia funcionar com 10, por exemplo. Eu acho que o Netflix tem liberdade de montar as temporadas ou as séries dela do jeito que elas quiserem. Por exemplo, Narcos eu acho que só tem 10 episódios, por exemplo.
Uhum.
Então...
É, tem comédias, o Master of None e Love, que eles lançaram recentemente, todos também 10 episódios. Nada exagerado.
Mas a série conta... Acho que um jeito fechadinho, toda a descoberta do Matt Murdock como um herói, anti-herói, e a ascensão do Wilson Fisk como o rei do crime. A melhor coisa da série é esses paralelos entre os dois personagens.
É justamente isso que eu ia dizer, porque você tem tempo pra contar tanto a história do Demolidor muito bem, como a história do Wilson Fisk também muito bem, já que ele é o contraponto ali.
É, exato.
Tem a dualidade da série.
O que é uma coisa que é mais da série em si, porque nos quadrinhos o Wilson Fisk não era tão ligado com o Hell's Kitchen ou não tinha boas intenções. Ele sempre era um criminoso que queria...
Dominar o mundo.
Né, queria ficar parte dele do submundo de Nova York. Mas o Wilson Fisk dessa série é uma versão completamente diferente. Ele não, dos quadrinhos ele não é daquele jeito, ele não é um cara meio autista, falando de um jeito meio escroto. Mas o jeito que o Vincent D'Onofrio faz ele é um jeito bem mais...
Parece que ele tá sempre pronto pra explodir, assim.
É, exato. Ele é bem descontrolado, que não é o rei do crime dos quadrinhos.
Cara bem vulnerável emocionalmente, né?
Sim, é o que a gente discutiu no episódio 3, né? Que a gente falou sobre Netflix... A questão dos vilões frágeis, né? O Wilson Fisk, ele é um cara que o tempo todo você vê que ele tá com medo, né? Do que pode acontecer com os projetos que ele tem. E ele se torna extremamente perigoso justamente por causa disso.
É, então, essa dualidade também com o Matt Murdock. Porque na série, os dois cresceram em Hell's Kitchen, os dois valorizam a região.
O
bairro, que no mundo real, Hell's Kitchen não é mais daquele jeito. Era nos anos 70, era um submundo do crime escroto pra caramba.
Ah, Hell's Kitchen é um bairro real?
É um bairro real.
Eu achei que fosse inventado só pro...
É um bairro legal, real e muito da hora.
É, hoje em dia com a gentrificação da cidade, ela ficou ok.
Momento geografia.
Não, inclusive a série de culinária, né? Do Gordon Ramsay.
É, isso.
Hell's Kitchen.
Fica lá mesmo.
Foi a minha primeira referência com Hell's Kitchen na vida, desculpa, gente. Foi o programa do Gordon Ramsay. Depois que eu me toquei que tinha tudo a ver com Marvel, mas no começo era isso aí. Então eu sabia que existia, é só isso.
E uma coisa da série é que Hell's Kitchen no universo Marvel do cinema, ela tá meio bosta por causa dos Vingadores. Por causa do ataque dos alienígenas dos Vingadores, que destruiu metade da cidade.
É, eles mencionam isso na série, né? Eles têm raiva dos Vingadores e de super-heróis porque eles destruíram ali boa parte do bairro.
Sério mesmo?
É.
Eu não fiz associação.
É interessante como os cânones vão se misturando.
Em Jessica Jones isso fica mais nítido.
Eu vi em alguns momentos, tem as referências. Ah, eu não uso martelo teve alguma outra também específica, assim, que foi diretamente relacionada a algum dos heróis dos Vingadores.
Sim, tem referências diretas. Na verdade, pensando um pouco... Parece um pouco forçado quando eles mencionam do ponto de vista das séries, né? Do Demolidor, da Jessica Jones. Parece uma coisa meio assim, tipo... Cara, você não imagina o Capitão América inserido naquele universo que eles estão retratando,
É o mesmo universo da Marvel, né?
Sim.
Até só que a tonalidade deles é muito diferente.
Completamente.
Então, eles parecem incompatíveis, assim. Embora eles estejam sendo tratados como se fossem uma unidade, né? Então, mesmo com as referências e você falando... Ah, o pessoal odeia super-heróis por causa disso... Você pensa, putz, a cara dessa série é tão diferente da dos filmes, não, nem parece que as coisas se misturam.
Então, eu discordo um pouco disso, porque o Demolidor é um herói muito diferente. Pra começar, eu acho que ele não é nem um herói, ele não é super, ele é só tipo um cara muito bom. Eu acho que o cara é um cara muito
ele
bom.
Tá, dá joinha
ele,
pra ele.
Ele é bom.
É assim, que nem
ele,
o Gavião Arqueiro.
Ele é bom de porrada, entendeu? Então, eu acho que é outro patamar de herói, assim.
São níveis.
Isso. E daí, quando ele faz esse tipo de referência, é interessante pra você estabelecer mesmo essa diferença que o Demolidor era um cara mais de rua, entendeu? Ele não é um deus, ele não tá indo bater em alienígena, não. Ele tá indo bater no cara que bate carteira, entendeu?
É, cara, você pensa a respeito, Capitão América 2 acontece ao mesmo tempo que, sei lá, mais ou menos na mesma época que Guardiões da Galáxia, que é um outro nível de ameaça, completamente diferente. Então, mas isso é uma coisa dos quadrinhos, né? Você tem que conviver com esse universo mesmo incongruente. O Doutor Estranho vive no mesmo universo que o Homem de Ferro. E são duas escolas de pensamento completamente diferentes.
Uhum.
Isso é um, pra bem ou pra mal, é algo que vem do material fonte.
Sim.
E falando em super-heróis diferentes, uma coisa que me chama muito a atenção no Demolidor, que é uma coisa que tem nos quadrinhos, e eu acho que eles retrataram de um jeito absurdamente bom na série, é a questão da porradaria e de como ele toma porrada. Então, não é mais novidade o super-herói tomar porrada, então a gente consegue ver alguns super-heróis são mais vulneráveis, mas isso eu acho que ele pega num novo nível em Demolidor, porque faz parte da característica do personagem, né?
E é uma pancadaria mais real.
Sim.
Assim, o Capitão América é o mais próximo, talvez. Mas ainda assim, ele é um cara super poderoso, super forte, consegue jogar um cara a 30 metros de distância. Não, o Demolidor é só um cara que treinou artes marciais
pra cacete.
E tem um reflexo super apurado.
É. Voltando, só um pequeno parênteses ao que o Henrique disse, que ele não tem nenhum superpoder. Na verdade, ele tem, né, cara? Ele é um cego que consegue compor o negócio todo na imagem, sabe? Não é simplesmente porque ele é um cego que tem todos os sentidos apurados. Os outros sentidos, além da visão, apurados. É porque realmente ele teve aquela...
O acidente causou alguma coisa.
Mas mesmo assim, ele é muito... O nível disso é muito menor em relação aos outros
personagens.
Não, claro,
ele não é um deus, mas ele tem um poder.
Sim. E é legal também como eles explicam como esse poder funciona, né? Tem várias interpretações diferentes, mas o fato dele ver essencialmente em vermelho o que acontece ao redor dele...
Então, ele enxerga na série?
Então,
ele passa a impressão na cena que ele fala, e o mundo em chamas mostra meio que uma imagem dos olhos dele, né?
O sensor que ele tem, que ele consegue sentir tudo ao redor dele, tem esse ele não consegue ver muitos detalhes ou coisas do tipo, mas ele consegue interpretar coisas, ele consegue ver, ele tem uma perspectiva, ele consegue ter uma noção de perspectiva.
A ideia é que o cérebro dele consegue renderizar uma imagem a partir de percepções tipo, sonoras.
Ele é uma placa de vídeo muito boa.
Exato.
É como se fosse um morcego, assim.
Exato.
O negócio vai...
Quer
dizer,
tipo, que ele é
um
homem morcego?
Inclusive, tem uma piada na série que fala, não é que nem o morcego enxerga.
Mas é mais ou menos isso, né, cara? Por causa do
Sim.
som, ele consegue compor onde as coisas estão. Tanto que eles mostram
que
muito
é
isso,
som,
uma coisa cai no
fala.
Chão.
Ele
não,
sim. Pelo cheiro e tudo mais.
Ah, sim, mas é o conjunto de todos os sentidos que não são a visão. Mas
é pela união de nossos sentidos.
Uma coisa que os seus poderes.
Uma coisa que não ficou pra mim muito clara na série é quando ele se encontra com o Stick, que é o mentor dele, é o cara que treinou ele nas artes marciais.
É um cara muito da hora.
Que aparece pouco, inclusive, nessa primeira temporada.
Aparece dois episódios.
Aparece do nada e vai embora rapidinho também. Ele fala, eu encontrei um cara que nem eu, né? Só que o Stick nasceu já cego e o Matt Murdock ficou cego aos 9 anos na série.
Isso.
O acidente que o Matt Murdock sofreu é o responsável pelos sentidos mais apurados, ou então ele foi, é um caso de loteria, porque do jeito que o Stick apresenta, ele fala, olha, eu nasci assim e tenho os sentidos mais apurados.
Pela história do personagem, esse acidente causou os sentidos super aguçados e o Stick, eu acho que é só um cara meio super dotado.
É, um cego muito, muito desenvolvido. Na verdade, o Stick é que se deu bem na loteria da genética e o Demolidor realmente foi por causa
dos
poderes.
Teve uma ajudinha da química.
Exato.
E tanto que no episódio que apresenta o Stick como mentor dele, ele tá, o Matt tá completamente destruído, tá enlouquecendo lá no orfanato. E...
sem conseguir controlar esses poderes,
Exato, tanto que em vários momentos ele tem que se focar e ver pra onde exatamente ele tem que ir, onde tá a pessoa que ele tá procurando. Pelo som, pelo cheiro. Isso é a pegada legal do personagem. E eles conseguiram fazer isso de forma genial. Por exemplo, quando ele tá indo atrás da Claire, que a Claire foi sequestrada pelos russos, ele tem que parar e ficar ouvindo conversas diferentes, alheias, pra encontrar o táxi que tá sendo dirigido pelos russos. Isso é bem legal.
E é mostrado de uma forma que acaba sendo dinâmica, assim. Porque a série, ela alterna momentos de tranquilidade e momentos de pura ação, né?
É, até comparando com o filme ele consegue ver mesmo. Tipo, tem umas cenas em que ele, quando chove, ele consegue ver todos os detalhes da Jennifer Garner. No seriado, não. Ele consegue elaborar o que tá acontecendo ao redor dele, mas não tem muitos detalhes da visão dele. Eu acho que funciona melhor e fica mais... O fato dele
ser... mais crédulo,
é,
né?
Não, o fato dele ser realmente um cara cego que tem esses sentidos diferentes.
E que treinou pra cacete.
E voltando ao fato dele ser muito humano, realmente ele apanha, ele sangra, ele sofre e tal, é assim que mostra a conexão com outros personagens. É nessas que aparece a Claire como uma enfermeira que passa a ajudar ele, inclusive vai ser uma enfermeira que vai linkar com outros personagens, né? Ele é humano, ele precisa de cuidados médicos. Normalmente a gente não fica se preocupando como que o Capitão América ou o Homem de Ferro vão se regenerar. Ele não, ele precisa daquela ajuda e os outros amigos dele também aparecem pra isso. Ele não consegue, apesar dele ser um super-herói, ele não consegue resolver tudo. Então ele precisa da Claire pra poder dar uns pontos lá, que ele não consegue dar sozinho, ele precisa do Fog pra poder ajudar ele quando ele tá ferradaço lá.
Sim, pelo contrário, né, quando a gente vê ele a primeira vez com a Claire, ele tá muito fudido, ele tá muito aloprado,
ele tá
morrer, naquela,
né?
Lixeira.
Ele acaba arregaçado pelo menos umas 3 vezes nos 3 episódios, né?
É, sim.
É, ou talvez mais até.
É, não, ele aparece, sei lá, primeira metade do seriado, ele é apanhando demais.
A ponto de ser remendado assim, acho que foram umas 3 vezes. E tem essa do Fog que ele chama a Claire, eventualmente.
Agora, todos os personagens, se você for ver, ele mostra ao longo da série como todos os personagens são necessários pra ele. O Fog ajuda porque é um amigo, porque dá o apoio. A Karen ajuda também, acreditando nele, vendo nele uma pessoa boa. O próprio padre também, que ajuda ele naquela, enfim, na eterna dúvida dele de questão existencial. O Ben, que é o jornalista e também tenta ajudar ele. E em algum ponto da série, acho que mais pro final, ele inclusive fala disso, né? Que... Ele chega a essa conclusão, ele não vai conseguir resolver tudo sozinho, né? Tipo, os caras precisam ajudar ele de alguma forma também.
Inclusive, o Ben é mais ligado com a própria Karen. O foco central é no Demolidor e no Wilson Fisk, mas os personagens secundários também ganham bastante espaço pra ter as próprias histórias e até que se conectam bem com o resto do que tá acontecendo.
Eles são cruciais pro desenvolvimento da investigação que o Demolidor faz às escuras, mas o Matt Murdock e os outros tentam conduzir dentro da lei, né? Que é um dos temas da série.
É, porque, por exemplo, comparando com, sei lá, House of Cards, tem algumas histórias que meio que você não sabe porque tá dando foco, dando tão foco no Remy e na Jack, tanto assim. Não precisa ser 3 episódios inteiros só com essa porra.
É, mas no Demolidor, às vezes eu acho que a história da Karen com o Ben, às vezes eu acho que se arrasta demais. Tipo, da terceira vez que eles se encontram pra falar da mesma coisa, ter a mesma conversa e discutir o mesmo plano, isso, sabe, me arrasta um pouco.
Eu acho que é só, aí é mais uma tentativa de criar empatia entre o telespectador e os dois personagens, já que eles não têm muito atrativo, né? Desculpa, eu gosto muito do Ben e tal, mas pra você se identificar, você precisa desses momentos, porque os caras, como que eles vão te... conquistar, se não assim.
Os sidekicks do Demolidor, eu acho que eles têm histórias interessantes. A própria Karen é uma peça central da primeira temporada e depois ela vira amiga e acaba participando. Então ela tem uma participação super boa, assim.
E tem todo o mistério ao redor dela, do que ela fez, o que ela é, porque ela tá aqui. Porque quando ela fala lá, antes dela matar o Wesley, que ela fala, você acha que é a primeira vez que eu atirei em alguém?
É, tem
ela
isso aí
tem,
também.
Ela tem um passado meio sombrio, que talvez... vem à tona na segunda temporada. O Fog também é um... A Camis pode discordar, mas ele acaba sendo o jeito de... O foco humano. Ele é o foco... Ele centra o Matt um pouco mais, porque ele é um amigo do cara desde a infância. E o fato... Eu acho
infância
que
não, de desde infância, a faculdade.
Desde a faculdade.
Eles são da mesma região, né? Mas eles não se conhecem. Ele conhece, por exemplo, a história do menino que ficou cego, né? Que é o Matt. Aliás, é um negócio que é contado quando eles se conhecem no... Eles dividem quarto na universidade, né? Então é uma história contada.
E eles crescem juntos nesse período e viram... E o Matt sempre precisa dele como um apoio, porque senão ele abraça o lado mais agressivo dele e vira, sei lá, um Wilson Fisk. E, aliás, eu acho um dos melhores episódios é o em que o Fog descobre que o Matt tá É o demônio de Hell's Kitchen que tá acabando com crime e tudo mal, fudendo inteiro.
Sim, é que às vezes eu acho que o Fog, às vezes eu acho que ele faz piada demais.
Gente, o Fog é chato. Desculpa, eu precisava desabafar, é verdade, não. O Fogg é chato.
Tem gente que fala que ele é o Jar Jar de Demolidor, né?
Exatamente isso que eu ia falar, cara. De onde você tirou isso?
Ah, eu li na Forbes.
Assim, nossa, assim, não tem nada a ver, cara. Ele,
ele não tem uma voz irritante.
Não, fala que ele é meio bobão e só fica fazendo piada e tal. E que não é um personagem que tem muita profundidade, que não tá lá pra fazer muita coisa e tal.
Ele tá lá só pra servir de escada, entendeu? Só pra ajudar ali na hora que tá ferradão e chamar a Claire. Ele é chato. Desculpa, ele é chato.
Eu só diria que ele precisa de um corte de cabelo, realmente.
O corte de cabelo dele realmente é urgente, me incomoda demais a figura visual do Fogg. Uhum. Me irrita.
É, o. Não tá dando certo. E aparentemente ele tá com o mesmo corte de cabelo na segunda temporada, então.
Tá.
É.
Ele tem
vai ter que engolir o Fogg, Cavs.
Vocês vão ter que me engolir.
Ainda mais agora que tá com um proto-romance com a Karen, né? E isso, eu tenho medo de
nossa,
que eles...
Nossa, isso vai enrolar,
eu tenho
cara.
Medo.
Não, outro foi descartado pro
final. É outra razão
pra eu
ter preguiça, é isso, cara. Esse vai, não vai. A Karen claramente não quer ficar com o Fogg, mas ele não se toca. Ele vai continuar correndo atrás dela. E ela quer pegar o Matt Murdock, né? Que é óbvio,
pro
né?
Pro final
mas que dúvida!
É óbvio.
Você tem o Fogg.
É óbvio.
Você tem o Matt Murdock. Que dúvida!
Aliás,
essa que é mundo você vai pegar o Fogg?
Eu queria fazer uma conexão. É, o Henrique falou que é óbvio, ele tem experiência própria, porque ele estava do lado.
Ele tem experiência própria.
Ele foi abraçado pelo Demolidor.
Eu vou contar essa história.
Acho que chegou a hora.
Então, eu estava indo trabalhar, e daí eu fui resolver alguma coisa no hotel. Que sim, às vezes eu resolvo as coisas do meu trabalho em hotéis.
Um hotel
isso
chique,
isso tem que ser melhor explicado, cara.
Não, eu fui fazer alguma reunião em algum evento lá e eu precisava... Enfim, tava lá no hotel pra resolver umas coisas e encontrar...
Um hotel 5 estrelas.
Encontrar o cliente. Era o Sheraton, aqui em São Paulo.
Encontrar um cliente.
Aí tava lá, entrei perto do bar ali, perto do restaurante, porque eu ia almoçar por lá. Aí eu olho no bar e tinha uma pessoa lá tomando café e conversando com outra pessoa. Aí eu paro, olho de novo. Aí, tipo, eu vou pra trás, assim, dou dois passos pra trás, assim, sabe, dando uma de moonwalk, Michael Jackson. Aí o cara para, me olha, aí eu viro pra ele e falo assim...
Rolou um clima?
Você é o
Daredevil. Are you Daredevil? Porque eu fiquei tão emocionado de estar vendo o cara na minha frente que eu esqueci o nome do ator. Aí o cara riu e falou assim, não, sou eu mesmo. Eu falei assim, nossa, cara, que legal, posso tirar uma foto com você? A série é muito foda, não sei o quê. Aí ele falou assim, claro, não sei o quê.
Tô apaixonada por você, cara.
Você é muito
legal. Dá um beijo.
Aí que veio a segunda parte da história, a mais maravilhosa ainda. Ele não estava desacompanhado. Ele estava acompanhado do Saeed, do Lost. Que, qual é o nome do ator mesmo?
Devin Andrews.
Isso.
Não, pra quem
calma.
Não viu Lost como eu e só viu Sense8.
Eu não tinha visto
mas
Lost
calma,
nem
rapidão.
Sense8 na época.
Seria
aí, né?
Muito mais legal se ele tivesse acompanhado o Saeed de O Clone.
Aí eu pedi pra tirar uma foto com o Demolidor e virei pro Saeed e perguntei se ele podia tirar a foto.
Ô, brother, tá aqui meu celular, tira aqui pra nós, por favor.
Aí eu vi que o cara ficou olhando assim, tipo, o que é esse cara? Daí eu falei assim, ah, can you take a picture? Não sei o que, achei que, sei lá, era o gerente do cara, sei lá. Eu não sabia quem era.
Cara, ele é o Jonas de Sense8, ele é muito legal.
Aí o Charlie, ele começou a rir muito dessa situação e tal. Mas aí ele virou e perguntou, ah, não sei o que, você gostou da série, bacana. Bacana.
Me dá seu telefone.
Nossa, meu sonho que ele chegasse pro quarto dele.
Uau.
Que
pariu.
O sotaque britânico dele é bonito?
É bonito. Ele é um cara bonito.
E ele tava tomando café expresso? Conta um pouquinho mais pra gente.
Como
sobre
que é
as intimidades dele.
Vendo esse podcast pra
com adoçante ou açúcar?
Eu não sei. Eu não
ele toma puro?
Café
eu imagino ele tomando puro, cara.
É.
Ele é um...
Ok. Então essa história é seu amigo pessoal Demolidor, né? Inclusive
você
eu tô falando aqui com ele no WhatsApp, falando que a gente tá gravando um podcast sobre
você
ele.
Ele vai ouvir?
Você é o Fogg da vida real.
É, calma. qual que é a vantagem de você ser amigo pessoal do Demolidor se o cara não vem gravar podcast com você? Eu acho que essa amizade aí tá meio Paraguai, hein, cara?
É que a gente não marcou o Skype, né? É que ele é um cara ocupado, né, velho? É um ator.
É o fuso horário, gente.
Tá trabalhando, promovendo a segunda temporada de Demolidor.
Não, mas a gente for mas assaltado que... saindo daqui meia-noite, você vai ver
eu
a
acho que se essa amizade fosse realmente verdadeira, ele ia achar um espacinho na agenda.
É, eu vou falar com ele. Eu falei, pô, cara, a galera tá cobrando aqui.
Charlão, né? Charlão, Carlinhos.
Então, enfim. Charlie Cox.
Cox, é. Enfim, tirando o fato do Henrique ser o Fogg da vida real.
Cara, acho que a gente não pode mais ser amigo. Eu realmente agora só tô olhando pra você e vendo Fogg.
Senhora Henrique?
Você é um Fogg com um corte de cabelo melhor e, sei lá, 20 quilos mais magro.
Porra, obrigado.
30, talvez.
Então, eu não sou Fogg, cara.
Tadinha.
Mas eu só tô vendo Fogg agora daqui pra frente. Ferrou.
Tá bom.
Você volta a pé hoje pra casa, viu?
Caralho.
Que isso, cara.
Por outro... No meu carro, o Fag não vai andar não, cara.
Tá bom, vou chamar o meu
tirando,
amigo demolidor.
Tirando ódio ao Fog.
Por outro lado, o Wilson Fisk tem seus próprios...
Que é o Vitor, Wilson Fisk, né? Anda no
Wilson
meu carro.
O Wilson Fisk, que é o Vitor.
O Wilson Fisk super anda no meu carro. Inclusive no banco do passageiro. Ele é demais, cara.
Cara,
ele é ótimo.
É por isso que eu deixo a barba crescer. Realmente, cara, raspar o cabelo... Tem pessoas que funciona raspar o cabelo e raspar a barba. O Vincent Donofrio e eu não somos duas dessas pessoas. Tem uma foto minha, sei lá, na aula de Muay Thai, que eu tô com esse corte tudo raspado e,
esse
cara...
Esse corte.
Esse corte. E é muito esquisito. Parece um bebê gigante. Vou até mostrar pra você. É legal também que parece que eu tô fazendo birra, porque eu não gostei do negócio. Mas eu tinha gostado.
Bota esse cara aí no seu carro pra você ver o que vai acontecer com a sua cabeça.
Quem? Não, Vitor ou Wilson Fisk? Eu estaria protegidíssimo. Então, você acha que você não vai ser assaltado à meia-noite? Eu tenho certeza,
não,
meu querido.
Calma, eu não vou esmagar sua cabeça na porta.
Ainda não ficou entendido que o Vitor e o Wilson Fisk são a mesma pessoa?
Não, imagina.
Olha,
Wilson, o Vitor é um docinho. Wilson Fisk também.
Super gente boa.
Chama a Vanessa do grupo.
Queridos, vocês mesmos me chamam de Camis Underwood. Então vocês sabem que eu tenho um ladinho que pende para vilões, especialmente bons vilões, como é o caso do Wilson Fisk nessa
série.
Acho
que eu prefiro voltar a pé para casa hoje.
Vai lá.
Vamos voltar para o Demolidor, por favor.
O Wilson Fisk tem o seu próprio núcleo que desenvolve... Eu também? Vocês estão... Vocês realmente acham que eu pareço o Wilson Fisk?
Tem alguma semelhança.
Sim, eu entendo. O Vincent D'Onofrio, cara, ele é um cara que consegue mudar. Pra cada papel dele é completamente diferente. Mesmo no A Cela, que ele aparece um cara raspado e tal, ele tá mais magro, então ele tá tipo um war boy. Uhum. Ele se transforma nos personagens. E isso é a grande força dele como ator, que eu acho que deu certo no personagem. Que ele é... Ele é vulnerável, mas ele é um psicopata que arranca a cabeça das pessoas batendo na porta do carro.
Sim, eu gosto muito dele.
Aliás, essa cena, eu acho que meio que... A cena da luta no corredor mostrou...
a cena da porta...
Mostrou que a série veio e a cena da porta falou, ok, isso é completamente diferente de outras coisas da Marvel que a gente tá fazendo.
Lide com isso, né? Aquela câmera dessa cena é muito boa, porque eles estão ali naquela espécie de parque, assim, debaixo da ponte. Você vê a luz da cena vem da ponte ao fundo, né? E daí você vê escorrendo aquele pedaço de cabeça, assim, da porta.
E o sangue pingando.
Aquilo é muito não Marvel, cara. E eu achei, putz, genial.
Não foi uma boa escolha. Exatamente. Não
você
foi
também?
Uma boa escolha assistir isso, tipo, logo antes de dormir.
Você tava comendo quando você viu essa cena, não foi, Camis?
É verdade, cara. Obrigada. E eu tava provavelmente jantando antes de dormir. Realmente foi uma
Pomodoro,
péssima escolha.
Né?
Nossa, realmente.
E uma coisa muito legal da série, que, voltando pro negócio do Matt Murdock ser cego, é que tem uma opção de áudio pra deficientes visuais, que descreve o que acontece nas cenas.
Uhum.
E essa cena do Wilson Fisk esmagando a cabeça do cara é genial do jeito que ele descreve. Eu comecei a rever a série com essa descrição de áudio, é muito bom. Eu acho que vale pra quem quiser reassistir a série usar essa opção de áudio, tem disponível no Netflix.
Ah, é?
Tem, é muito legal.
Uma coisa que acho que essa cena também ilustra e outra é um fato recorrente na série, além dela ser um pouco mais brutal na violência e tudo mais, ela é muito escura, né?
Uhum.
Não vou dizer todas, mas 70% no mínimo, assim, tem muita escuridão na série. Acho que pra representar até a própria atuação do Demolidor, né? Que aproveita a falta de luz e seus sentidos mais aguçados pra duelar com seus inimigos.
Também é o fato de ser um herói sombrio, em uma região de Nova York, que teoricamente é cheio de criminosos e tal. E também lembra um pouco, o David Fincher tem uma estética mais ou menos assim. Você pensa em Seven, por exemplo, tem uma estética bem escura e combina com o personagem, o estilo de história que tá sendo contado.
Até a própria casa do Matt Murdock, que é uma escuridão total, né?
Eu achei genial a casa dele, aquela parte que ele fala.
Sim,
que ele
é
conseguiu aquela puta casa porque tem aquele outdoor gigante do lado de fora e, tipo, ele tá foda-se, né?
Não enxergo mesmo.
Meu, são detalhes, sabe, que você percebe o cuidado que os roteiristas tiveram com a série. Eu acho isso muito bacana.
E voltando pro Wilson Fisk, o jeito que eles constroem o personagem, que ele não aparece no começo da série, ele é uma voz.
Ele só vai aparecer, acho que no terceiro ou quarto episódio. A primeira aparição dele é ele de costas e só.
Não, ele aparece no final do terceiro episódio falando com a Vanessa.
Exato. Mas não mostra o rosto dele.
Mostra,
né?
Mostra. Ele vira assim e fala. Porque ela pergunta pra ele porque o que ele acha daquele quadro.
Sim.
E ele vira pra ela e fala: Eu me sinto sozinho. E aí, isso já...
Termina o episódio ali.
Lindo, cara.
Já mostra o que é o personagem. Que ele é um cara...
Sentimental.
Ele tem os sentimentos da flor da pele. Ele já começa com ele dando uns chiquezinhos estranhos e tal.
E é muito legal como esse quadro volta em vários momentos da série,
sim,
né? Porque ele é basicamente... uma parede pintada de uma maneira meio bruta, né?
Exatamente.
Nos flashbacks vai mostrar que esse quadro lembra da infância dele e de um momento meio crítico da infância dele.
Sim, nossa, falando em cenas marcantes daí da infância dele, tem a parte dele com o pai que, rapaz... Não,
exatamente.
Sim. Então,
meu amigo...
Esse episódio, pra mim, foi realmente o que eu gostei mais, que é quando eles vão traçar a origem dele, cara. Aquela cena, meu Deus do céu.
É uma construção, assim... Desde o início, ele tem toda essa parada do pai, ele usa as mesmas abotoadoras do pai, o pai tá sempre focado, ele é meio como um espelho do Matt, que também é definido pelo relacionamento com o pai, só que é um relacionamento um pouco diferente. O Jack Murdock era um boxeador de merda, sem era nem beira.
Desculpa te interromper, mas é engraçado que o Jack Murdock ele vai fazer a última luta dele... Contra um tal de Creel.
Creed.
Tem uma associação meio...
Talvez.
Não é, eu acho que é muito explícito, pelo menos, ser, né?
Talvez... É que eu não sei se na história original era Creel.
Sim.
Então talvez seja só uma coincidência bizarra. Mas o Jack, ele era um cara fudido, mas ele era um cara dedicado ao filho. Ele não queria que o filho virasse um Zé Ninguém como ele.
Eles têm uma relação carinhosa.
Uhum.
Muito ao contrário do Wilson Fisk e do pai.
Carinhosa e estranha ao mesmo tempo, né? Que ele faz, você tem que
me costurar
de volta, então bebe esse uísque aqui pra sua mão não tremer. É um pouco estranha, mas ele obviamente se importa com o filho. Enquanto o pai do Wilson Fisk é um cara um pouquinho meio babaca, mais ou menos. Estranho.
O pai fala... Vira homem, moleque. É tipo, basicamente isso, só que em nível meio agressivo.
Um pouquinho mais, considerando que ele manda ele chutar o Valentão, que tá atormentando a vida dele sem parar.
E eu acho que a impressão que passa é aquilo foi um negócio tão marcante na vida do Wilson Fisk que quando ele tem os momentos de explosão dele, adulto já, como rei do crime, parece uma repetição daquilo, só que dessa vez ele fazendo um negócio pra valer. Ele na porta, ele socando o demolidor. Tem vários momentos que dá pra você fazer uma comparação com aquele momento que o pai dele manda ele ficar chutando o moleque que atormentava na rua.
E mostra que ele não cresceu daquele momento, ele não passou, ele não superou aquele momento, porque ele sempre é assim, sempre que alguém interrompe ele em algum momento chave, ele vira um maluco. O fato dele esmagar a cabeça do cara, arrancar a cabeça dele, foi porque ele entrou no meio do encontro, ele fez um empata foda no cara. Esse foi o único motivo, já foi o suficiente pra ele matar o cara sangue frio.
Esse cara do Tinder, puta, eu perdi a cabeça, batata metade de São Paulo.
É exatamente isso. E essa construção é feita de um jeito excelente, porque você sabe muito do Matt Murdock logo no começo, e você vê ele descendo essa espiral de violência e talvez lutando pra não virar o que é o Wilson Fisk, que você vai descobrindo o que levou ele a virar essa pessoa.
Sim. Falando do Matt Murdock também, e não do Demolidor, eu gosto muito do personagem do Matt, o advogado, e do senso de humor dele, a forma com que ele trata as coisas. Eu acho que vai
tá
sair meio estranho.
Tá emocionado, tá emocionado.
Mas
apaixonado.
Me dá o mesmo prazer de ver o Matt e o Demolidor na cena, sabe? Então, qualquer um dos dois, eu acho que é super bom, assim. Eu gosto bastante do advogado que o Matt faz.
E eu acho que é legal o fato de ser uma certa... O Charlie Cox consegue fazer uma coisa meio diferente. O Matt Murdock é sempre um cara bem calmo, nunca leva a voz, ele sempre tá sempre falando meio baixinho. E o Demolidor, às vezes, ele pira foda.
Sim.
Ele berra com o cara, cadê ele? Cadê ele? Eu quero saber onde tá a criança.
Aquela parte do interrogatório ali no topo do prédio da Claire, meu, eu achei que ele fosse matar o cara e que... Aquela cena me perturbou bem, assim.
Sim, e isso é a principal... Esse é o principal conflito dele como personagem. O fato dele ele tá entre querer matar e não querer matar.
Até aí, eu acho que eu comentei com vocês antes na nossa discussão pra pauta do programa, e você falou do Frank Miller, né?
Uhum.
Tem uma analogia muito clara nessa série pra mim, do Demolidor fazendo um papel parecido com o que é o Batman nos filmes do Christopher Nolan, né? Uhum. Que é o cara que... Ele é o vigilante, que age pela noite, mas que ele não mata ninguém. Ele vai deixar o cara amarrado no meio do poste pra polícia buscar, ele vai socar o cara pra caramba, mas não vai matar de jeito nenhum. Uhum. E ele tem um antagonista também, que não é o Coringa, mas tem um quê de... São os dois extremos que o contexto gerou, né?
Uhum.
O Hell's Kitchen gerou um demolidor e ao mesmo tempo também deu origem a um Fisk, que é um cara... E tem aquela a frase clássica que eu acho que é o Coringa que fala pro Batman e eu não vou replicar exatamente igual.
Parafrasear.
Parafrasear perfeitamente. Mas é aquela lá de eu não sou o herói que essa cidade precisa, mas o que ela merece.
Ah, sim.
E, então...
isso é é o Comissário Gordon que fala no
Cavaleiro
das Trevas. É. Então, ele é... Ele tem bastante disso nessa versão também, porque os dois personagens são bem similares, mas o Demolidor ama Hell's Kitchen, ele quer proteger aquela região da cidade, assim como o Bruce Wayne ama Gotham City, quer melhorar ela de um jeito para as outras pessoas apreciarem do mesmo jeito que ele. E o Wilson Fisk também é desse mesmo jeito, né? Só que são perspectivas diferentes. Ele quer transformar, o Wilson Fisk quer transformar o Hell's Kitchen em um lugar que é essencialmente o que é Hell's Kitchen no mundo real. É um lugar mais gentrificado, pra uma elite melhor e tal. Enquanto o Matt Murdock, ele gosta do jeito que a cidade é, mas ele não quer que fique à mercê dos criminosos.
Ele quer trazer justiça pra população simples de lá, né? Uhum. De quem é da raiz. Né?
E então, é legal que isso que você acabou de falar, o Fogg e a Karen, eles lutam pela mesma coisa, só que por outros meios, né? Que é uma coisa que a gente falou. Eu gosto dessa dualidade, assim, sabe?
Uhum.
Que às vezes você não precisa ser recorrer à violência pra fazer o que você quer dar certo. Isso vale tanto pro Demolidor quanto pro Fisk, né?
E é o que o próprio Matt Murdock age, né? Ele fala, vamos procurar dentro da lei uma forma de derrubar o Fisk, né? Sendo que ele tem seus próprios motivos pra... a espreita agir como demolidor e tentar corrigir as coisas da sua maneira.
E você mencionou também o jeito que eles se unem, o Matt, a Karen, o Fogg e o Ben até, pra ficar um conjunto melhor. O Fisk também tem um pouco disso. A Vanessa motiva ele a virar, a se focar mais. Ela que leva ele ao público, porque ele era um cara extremamente reservado até certo ponto. Aí a Vanessa fala pra ele... abraçar essa imagem pública dele de um cara que cresceu naquele lugar e que fugiu e que virou um grande executivo. Isso, essa dualidade fica muito clara. O fato do, o fato do Wesley, que é meio que a parte mais racional dele, acabar morrendo e ele ficando um pouco mais desnorteado com o passar do tempo, também um bom desenvolvimento da série. É legal o quanto os criadores colocaram essa coisa que não tem nos quadrinhos necessariamente, mas que funcionou muito bem na série. E que os atores abraçaram de uma forma excelente. E eu acho que essa dualidade também vai estar presente na segunda temporada, pelo que os trailers indicam, com o Justiceiro e o Demolidor.
Isso. Não vai estar nem presente, mas eu acho que vai ser o tema central.
Uhum.
Porque se você olhar, o Justiceiro, ele passou... Ele era um ex-policial, né?
Ele é um veterano de guerra.
Um veterano de guerra que
perde a família dele é assassinada por mafiosos.
Isso. E ele não sente mais dor, né?
Ele é um cara normal, só que ele é completamente maluco e quer matar todos os criminosos.
Não, não
ele
tem
é meio
uma,
psicopata,
não tem uma coisa assim que...
Não, ele é...
Aquele raio-x que ele mostra, que tem alguma coisa alojada nele, isso? Uma coisa
assim. Isso é aquele vilão do 007,
cara. eu ia falar isso, era o Renard do 007.
Então, nos quadrinhos ele é um cara normal que pirou foda depois que a família morreu e decidiu matar todos os criminosos que ele encontrasse pela frente.
É, e é isso que vai acontecer também, porque no trailer, no primeiro trailer, ele fala justamente, ele só quer achar os caras que mataram a família dele.
Não, é nem isso, ele quer matar todos os criminosos pra que isso nunca aconteça com famílias como a dele.
É, começou com isso e aí depois cresceu e ele ficou louco.
Ou seja, ele é um vigilante sem escrúpulos, basicamente.
É, então... ele é um demolidor sem escrúpulos.
Então, isso
é... Então, de novo, repetindo a mesma fórmula de vilão da série, de certa forma, talvez.
É, acho que sim. E isso vem dos quadrinhos, de certa forma. Porque eles têm um relacionamento bem, bem significativo nos quadrinhos. Os dois se odeiam fodamente. Porque o Demolidor acha que ele é um maluco do caralho. Que não tem autocontrole, não leva as autoridades. Porque ele tem um advogado dentro dele. E o Frank Castle, o justiceiro, acha que ele é um babaca sem...
Banana.
É, que não faz nada. Tanto que no trailer... ele fala, você é uma meia medida, você não tem a coragem de fazer o que eu faço.
É de terminar o trabalho, né? Que é um tema que também chega a ser mencionado
sim,
na primeira temporada.
Sim, é, ele tá na primeira temporada ele tava sempre entre esse medo de matar alguém de raiva, de só porque sim, então... Ele meio que mata o Nobu, né? Ele pega fogo. Ele deixa o cara pegar fogo.
Ele fala que ele foi pra aquela situação pra matar o Fisk, né? Só que ele encontrou o Nobu lá.
É. Só que foi mais ou menos um acidente. Eu acho que ele não conta. Frank Castle, ele não discerne nada. Se for um criminoso, qualquer que seja, menor ou menor, ou maior o crime, ele vai morrer. Pelo visto, essa vai ser uma das principais forças da temporada. E acho que a escolha do John Bernthal como o Frank Castle, cara, excelente. É aquelas escolhas que você pensa... cara, eu não imaginava ele, mas agora que você mencionou, é perfeito. Não era a minha escolha, mas agora que você imaginou ele é incrível. Não há escolha melhor.
Queria fazer um parênteses sobre o John Bernthal. Sabe quando você vê uma pessoa e fala assim, putz, esse cara é muito familiar? Tipo quando o Henrique vê o Charlie Cox ali, ele ficou, nossa, quem é esse cara? Será que é? Não sei o quê. Então... eu fiquei com essa sensação quando eu vi o trailer. E aí eu fui consultar o IMDb, porque eu não sou o Vitor e não tenho o IMDb na minha cabeça.
Você podia ter consultado direto o Vitor.
Ah, mas ele tava ocupado na hora e aí eu tava com o celular
tava
mais
em
perto.
Londres, meu bem.
E aí, enfim, olhando filmes, né, que ele fez, ok, ele fez O Lobo de Wall Street. Uh-huh. E ele fez Acerto de Contas, que é um grande filme também. Robert De Niro e Sylvester Stallone, pra quem não viu, é engraçado. É. Agora, falando sério, o cara fez pontas em várias séries. É por isso que ele é familiar pra mim. Ele fez pontas em muitas séries de TV. Ele fez pontas em Law and Order, CSI Miami, Boston Legal, Without a Trace. Lembra quando passava o Without a Trace?
Saudades.
E ele fez How I Met Your Mother. Alguém lembra?
Nossa,
um episódio em 2005, ele era um cara chamado Carlos.
Puta.
Não lembro, é claro que não lembro, mas vou chegando em casa, procurarei.
Calma, a gente tá falando do Shane do Walking Dead.
É, né? O Shane do Walking Dead.
Isso, ele também
nossa,
fez, exato.
Pra mim, ele só é o Shane do Walking Dead.
Então, pra mim não, eu cara, não vejo o Walking Dead.
É, pra
então,
mim também.
Ele tá em vários...
Não, eu sabia que ele era muito familiar pra mim, ele só tava não sabia de onde. Ele é de todas essas séries.
O Fogg, pra mim, antes de ser o Fogg, ele era o cara que era amigo do Ashton Kutcher em Efeito Borboleta.
Também não vi.
Poxa.
Eu não lembro.
Era o gordinho. É. O outro gordinho, tem dois gordinhos. Ele é o gordinho mais brother.
É, ele é o gordinho, não é o gordinho do mal.
Calma, ele é profissional em contracenar com homens maravilhosos e ser ofuscado por isso.
ele é o fat best friend. Ele é o typecast dele.
That's
ele, é o, ele é o amigo gordinho.
Agora, só aproveitando e falando de participações, também aproveitei que já estava lá no IMDb, né? E fui consultar o currículo da Elodie Young, que faz a Elektra. E ela fez G.I. Joe.
Aê.
Rapaz.
Você viu o G.I. Joe?
Vi os dois.
Rapaz, eu não vi, não,
eu não
cara.
Vi, eu
se
não vi. Eu não vi.
Disser,
eu não
vi.
Eu vi os dois. Tem minha cara, né? Ver esses
filmes. É a sua cara. Você deve
eu
ter visto aquele
eu gostei,
do.
Real. Eu não falei
aquele
que eu
do
gostei.
Batalha Naval,
é
sabe?
Bem ruim. O Battleship com a Rihanna?
Você viu também?
Puta, duas
sabia,
vezes.
Sabia, cara. Gente do céu.
Eu vou falar que eu acho desse filme até não tão ruim assim.
Eu não vi nenhum desses filmes. Graças a Deus,
não,
eu tenho
não
seis
veja,
horas da minha vida que eu não gastei com esses filmes.
Não veja, mas o Battleship é. Whatever. Ele é ok, ele não é tão ruim assim.
Não, é bem ruim, cara.
Eu defendo. Tipo, ele é ruim, mas ele é ok. Enfim, voltando. A Elektra é outro aspecto da série, tanto que teve dois trailers focados em esses dois aspectos diferentes, que ela foi citada em alguns momentos da primeira temporada e tal. Ela
é citada?
Então, sempre falam da namorada grega dele.
Ah, ok.
Ela é a namorada grega.
Sim.
Elektra.
Como alguém que leu um quadrinho hoje pra preparar aqui, fez sentido, assim, que mostra.
É que é Elektra Natios.
Nachos.
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 Foda,
sabia que você ia falar isso.
Teve essa piada no filme do Demolidor, cara. Que era o... Inclusive,
no filme do Demolidor?
No filme do Demolidor, era uma piada assim.
Ah, já...
É, que não sei se... Aliás, voltando, não sei se vocês lembram, o cara que fazia o Fogg no filme do Demolidor é o Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro 1 e 2.
E que também apareceu em How I Met Your Mother.
É, ele apareceu.
Que é o protagonista do maravilhoso Chef.
E que, inclusive, fez tem um enorme papel em Friends, que ele é o namorado da Mônica, que quer isso, lutador que é de MMA, cara. Eu gosto, é engraçado.
Talvez, eu tenha, acabado de confundir Friends com How I Met.
Não, acho que ele aparece.
Eu não lembro dele em How I Met Your Mother.
Em Friends, ele é o cara que leva a Mônica pra Roma pra comer uma pizza?
Sim, porque ele é um milionário que tem, muito dinheiro.
Nossa, verdade.
Ele inventou alguma coisa com internet, alguma coisa assim. Ele tem muita grana. E aí, tipo, no meio da loucura dele de ter muito dinheiro, não sei como gastar, ele resolve ser um lutador de MMA. Inclusive, tem lutadores de MMA que participam de Friends por causa disso.
Pode crer.
E essa série de episódios que ele faz é muito engraçado. São uns 3 ou 4,
É engraçado, velho.
Ele é bom,
Eu tô rindo porque você falou, ele inventa alguma coisa com internet, tipo... Nos anos 90, a única coisa que ele pode ter inventado é a internet.
Não. Yahoo, Yahoo.
Sei lá, ele inventa o código HTML, entendeu?
Ah, tá.
Não sei.
O WWW é dele.
Ele inventou o dial, sabe?
O cara é o Tim Berners-Lee.
É, então, se ele fosse o Fogg na série, seria mais legal?
Seria, já
porra,
seria.
Com certeza.
Já seria. Eu teria menos vontade de dar um soco na cara dele.
Tá muito agressiva, cara.
Eu sou agressiva, amigo.
Eu acho que você é o Wilson Fisk desse grupo, não, Vitor.
Você percebe como eu sou sempre a vilã de todas as séries. Eu sou o Frank Underwood, eu sou o Wilson Fisk, quem mais? Que
você é
vilã
do nosso grupo mesmo.
Eles têm que unir os poderes deles pra gerar o Wilson Fisk.
É muito mais legal ser vilão do que mocinho.
O Vitor é o corpo e a Camis é a alma.
É o Megazord do mal.
Não, são super... É,
pela
tipo,
união
a fusão
dos seus poderes, eu
pela
sou
união das suas maldades.
O rei do crime.
É tipo a dança da fusão de Dragon Ball.
Ah, é.
Saudade.
A gente já usa brincos iguaizinhos.
Voltando pra Elektra.
Digredimos.
A Elektra é o lado que apareceu na primeira temporada, que era o lado dos ninjas, que era o lado do Nobu, mas que não teve tanto foco. Tem uns 2 ou 3 episódios que apareceu o Stick.
E o Stick vai voltar, inclusive, né? Porque ele aparece num dos trailers explicando que os caras são a mão.
Eles são um clã da mão, que são uma facção de vilões clássicas do Demolidor, criada pelo Frank Miller, inclusive. E que a Elektra é bem ligada a eles contra e a favor em vários momentos. Aparentemente, no trailer, parece que é contra. Mas o que você sabe.
Assim como o Stick, né, também. Porque o Stick, você também entende que ele tem um grupo lá, que aparece o cara lá do incenso, que fica queimando também. Uhum. Ele também responde a alguém, né?
É.
A Elektra faz parte desse grupo também?
É,
ela
então,
é brother do Stick.
No,
sister, no caso.
Nos quadrinhos, eles são... O Stick faz parte de um clã rival da mão. E a Elektra, ela... Às vezes ela vai contra, às vezes ela a favor. Acho que ela nunca é de um...
É meio mercenária.
É, exato. E aí,
PMDB.
Ela foi treinada?
Então, nos quadrinhos ela é treinada pra ser uma assassina, que se veste de um jeito bizarro. Na série não vai ser tão bizarro.
Se veste com uma roupa um pouco prática pra uma assassina.
Aquela... Ela parece a Mai do King of Fighters, sabe?
Não.
Ok. Bom, procurem.
Tentei e falhei.
É, ok, procurem. Não.
Tá, tipo, de acordo com isso daqui.
É, exatamente, é isso aí.
Uma roupa imprópria pra combate.
Ah, mas até
não,
aí...
Não, pra combate até que é ok. O problema é, sei lá...
Até aí a mocinha...
Se dá fazer um xixi, é meio difícil tirar tudo isso. Você tem que tirar um negócio inteiro pra sair, entendeu? O ruim de macacão é esse.
Ela é uma precursora da Psylocke do X-Men.
Até aí a mocinha do Jurassic World correu o filme inteiro de salto, cara. E tá tudo bem.
É porque você não corre de salto, né, meu queridinho? Você
não sabe.
O que você faz depois da meia-noite com seu amigo Demolidor?
A gente fala do Sheraton. Destruiu o Victor aqui.
Não, a Elektra tá vestida como a Kitana. Não sei se ela tá usando salto alto como a mina do Jurassic World, mas ela tá vestida meio que como uma a Kitana, sei lá, do Mortal Kombat.
Sim.
É um pouquinho melhor.
Mas na série, voltando, ela também vai ser um ponto de dualidade também, né? Porque ela meio que aparece no trailer, tipo, incitando ele. Ah, a gente tem que lutar, é isso que a gente sabe fazer. Uhum. Vai lá e quebra os caras.
Eu acho que Se na primeira temporada o triângulo amoroso era mais ou menos o Fog, o Matt e a Karen, eu acho que o triângulo vai passar Karen, Matt e Elektra.
Bem melhor esse triângulo, hein? Bem mais bonito.
Prolongar um pouco as analogias e falar que a Elektra é mais ou menos uma mulher gato do Demolidor.
É, mais ou menos. É, tem homem. É, os dois meio que se encontram nesse sentido.
Falando em roupa, uma coisa que eu fiquei meio assim com essa segunda temporada foi que nos trailers a gente viu que agora o Demolidor vai ter uma fantasia, né?
É,
vai
que ele usa no final da primeira temporada.
Que ele pediu pra aquele brother bacana fazer pra ele.
Mas eu fiquei olhando, assim...
Você não curtiu?
Puta, então, não.
É tão legal, cara.
Não, eu não gostei porque, assim, na primeira temporada... É, tem toda aquela questão do Demolidor ser um personagem um pouco mais real e ser mais gente como a gente, sabe?
É, com uma meia na cabeça.
Não, sim, mas é uma coisa que eu posso fazer, entendeu?
Ah, você vai fazer.
É, eu posso enfiar uma meia na cabeça, uma camisetinha
uma
preta,
preta,
assim, uma bota e sair fantasiado de Demolidor, primeira temporada, Henrique. Entendeu?
Vai cara, lá. Mas aí qualquer facão... qualquer facão vai te cortar, você precisa de um escudo, você precisa de alguma coisa, ainda mais porque ele é humano.
Ele demora uns 10 episódios pra aprender que ele precisa de alguma coisa pra proteger a pele se ele vai enfrentar uns caras com umas faquinhas,
cara.
Daquele
jeito, até na rua ele vai se ralar. Ele precisa de de alguma coisa que proteja ele um pouquinho mais, já que cara, ele é humano.
Não, eu entendo a função, mas eu não sei se eu gostei do design, da coisa, entendeu?
Uma coisa...
A cor é bem legal.
Eu achei da hora.
Uma coisa que eu vou defender até o filme. O filme, o design do filme eu achei mais legal do que o design da roupa do filme. É mais legal que o design da armadura
Eu não lembro do design, mas é possível.
Não.
É porque era toda vermelha e tal. A roupa do Demolidor na série é uns vermelhos e pretos esquisitos.
É um bordô.
Tipo,
é bordô, é um escarlate. Vinho, escurão, é bem bonito. Assim.
Não,
É homenagem ao uniforme do Corinthians.
Do Flamengo.
2011.
Eu tô tocando o hino do Corinthians.
Não, cara. O Fluminense usa essa cor há muito mais tempo do que o Corinthians.
Não,
é Flamengo. Bordeaux.
É
o Fluminense. Okay. Fluminense é verde e bordeaux.
Não, Vitor, eu tô olhando aqui o Ben Affleck no pôster do Demolidor.
Eu tenho certeza que você tá
ele
errado,
ele parece ser um cara dominatrix, sabe?
É essencialmente demais, isso cara. Que é o Demolidor.
É vermelho demais. Não, tem que ser uma coisa mais sobra. Ainda mais porque tem todos os tons meio escuros.
Combina mais com o da série.
Tem que ser
ele puxou mais da escola Batman de fantasia nessa segunda temporada. Mas então, eu me acostumei tanto a aquele demolidor de...
Preto.
De preto e com uma meia na cabeça, assim, pareceu tão real e eu tive foi tão empático comigo que agora vê ele usando aquela puta fantasia
ele
aquele
se vendeu.
Olho vermelho.
Capitalista.
Uma coisa que eu fiquei com a impressão no trailer é que além dos dois bastõezinhos que ele usa, um dos bastões agora vai ter aquele chicotinho.
Nossa,
tô falando
aí
que ele é o dominatrix. Tô falando.
O audacioso.
Vou te falar o que esse chicotinho
faz. Nos quadrinhos, ele não tem só os bastões.
É, ele tem um negócio que vira três. Vira um bastãozinho e ele consegue conectar e vira tipo um...
Vira a bengala dele também.
Tem bateria também?
Tem bateria, exato. Ele é um...
50 tons de vermelho?
Isso vai sair, mas Charlie Cox, né?
50 tons de audacioso.
3, assim.
Tirando isso, a gente não sabe exatamente como vai ser essa separação das duas histórias principais. O Wilson Fisk, pelo visto, também volta. Tem umas fotos de bastidores mostrando o Vincent D'Onofrio indo pro trailer dele.
Ah, é? Porque no IMDb não apareceu. Aqui, pela contagem de episódios que ele participa...
Então, pelo visto, ele volta. Não confirmaram. Mas...
Pode ser
talvez seja num flashback.
Ou então cena da prisão, porque ele foi preso, né?
No final da primeira temporada ele é preso.
Sei lá, passa a impressão que com o poder que ele tinha, ele vai conseguir subornar alguém pra
ele
sair
vai,
da prisão.
Ele vai, mas faz
né?
mais sentido você usar agora, nessa temporada. Você já tá colocando dois personagens grandes, explora esses dois.
Sim.
E aí você guarda o Wilson Fisk pra uma terceira
Eu
temporada, pra mais
ainda
tarde.
Mais com o retrospecto que eles... tiveram na primeira temporada de conseguir desenvolver tão bem todos os personagens durante ela, né?
Eu acho que ele pode ser tipo um Marcola na segunda temporada. Comandar.
Dando ordem da cadeia?
É, dando ordem da cadeia.
Justiceiro! Elektra!
Exato.
Ai, caralho. Demolidor Bangu. Bangu, terceira
Quem sabe,
temporada.
Eles vão segurar a participação do Wilson Fisk pra quando rolar uma união da universo cinematográfico da Marvel de séries, entre aspas. Assim,
então.
Vamos chegar nesse ponto
esse
agora.
Esse é o ponto também, que o Demolidor é parte de um plano maior da Marvel na TV, assim como eles têm um plano maior...
Assim como tudo da
no
Marvel
cinema.
Ultimamente.
É, como um plano maior no cinema.
Dinheiro,
o plano
né,
maior
cara?
Deles é dinheiro.
Sim.
Dinheiro sempre.
No cinema eles têm os Vingadores e na TV eles vão ter os Defensores.
São tipo os Vingadores de Hell's Kitchen.
São os Vingadores de rua que
os mini super-heróis. Super-heróis do gueto é legal.
E que nos quadrinhos são personagens que não se gostam e que acabam se unindo. Mas isso é meio que os Vingadores.
Se você for pensar, né? Rola uma empatia entre alguns, no caso, Jessica Jones e Luke Cage, né? Que é uma empatia na cama.
Mas, se bem que terminou meio mal, né? Os dois ainda não se veem direito.
Mas ali, meu amigo, rola uma tensão sexual que ali, quanto mais briga, mais gostoso fica.
Aliás, Jessica Jones tem tal... Por mais que eu goste da série, tem...
Quem chamou essa mina, velho?
Cara, eu só ando com homem. O que vocês esperam? Desculpa.
Não vem jogar isso aí pra cima da gente, não.
Ah, tá bom.
Eu não falo dessas coisas. Essas impropérios.
E o Rod só em silêncio, né? olhando o quadrinho.
Eu tô mostrando o chicotinho aqui do... É verdade.
Esse episódio tá se perdendo, cara. Sim, maravilhoso. Mas, aliás, Jessica Jones, por mais que eu tenha gostado da série, tem uma das piores falas da história, que é quando o Luke Cage fala: "You let me be inside you."
É, não, isso é horrível, cara. Isso é horrível. Eu detesto quando falam isso, cara.
Nossa,
em filmes e séries,
um negócio
é
de Game of Thrones.
É terrível, cara. Horrível. Uma das piores falas. Mas tirando isso, a série é boa.
É péssimo. Não, mas enfim, isso é importante. Eu acho que o Demolidor inaugurou, né? Tipo, iniciou essa trajetória aí dos defensores, que é bem importante. Eu gostei mais de Jessica Jones do que do Demolidor. Não desmerecendo o Demolidor, mas eu gostei mais. Acho que combina mais comigo também. O Demolidor me deixava um pouco aflita, talvez por ser muito sombrio, muito violento.
É, Jessica Jones é, só que de outro jeito.
É, mas de um outro jeito, de um jeito que eu consigo lidar, assim. E a personagem eu gosto mais. Acho que a empatia que o Henrique tem com o Demolidor, eu sinto pela Jessica Jones. E sem contar que o Killgrave também é um ótimo vilão. Eu adoro os vilões, é fato.
Sim.
Mas o Killgrave é maravilhoso também. Excelente vilão, tirando a parte ruim nos quadrinhos. Mas na série ele é um pouquinho mais ameno, assim, né?
É, só que no... A Jessica Jones, pelo menos, ela nunca vai vestir uma roupa que nem o Demolidor.
Isso é legal, eles vão, né, na série. É, isso é verdade. Mas, enfim, já em Jessica Jones já é apresentado Luke Cage, né? Que vai ser o próximo, que vai ter uma própria série, que vai ser no final do ano, se não me engano, em novembro.
E depois
ainda tem o Punho de Ferro. E aí eles vão fazer o próprio Os Defensores, assim como Os Vingadores.
Eu sabia da série do Luke Cage, e um dia eu tava no Netflix e apareceu um negócio: ver coisas relacionadas a tal assunto. E daí ele me sugeriu, ele apareceu lá na lista deles, tipo, séries que não saíram. Tipo, Luke Cage, essa do Punho de Ferro, tipo, várias que eu nem sabia que existiam, assim, e já estão na fila.
Inclusive, já escolheram o ator que vai fazer o Punho de Ferro, que vai ser o Finn Jones, conhecido por muita gente como o Loras Tyrell do Game of Thrones. Não sei o que esperar desse negócio, O Punho de Ferro é bem diferente de tudo que eles estão mostrando até agora.
Isso que eu ia perguntar, ele pode entrar, sei lá, já em Luke Cage? Ele já pode aparecer?
Então, eles têm, o Luke Cage e o Danny Rand, que é o Punho de Ferro, eles têm uma parceria. Eles são brothers uns dos outros, mas a história do Punho de Ferro é um pouquinho racista. Ele é um... É parte dos elementos mais místicos do universo Marvel, que na primeira temporada do Demolidor, inclusive, tem com a Madame Gao, que ela é parte do mundo do Punho de Ferro. No Punho de Ferro, ele é um cara, um americano, que vai pra uma cidade perdida no meio do Himalaia. Ele vira o herói da região, que é o Punho de Ferro, que ele consegue matar um dragão na porrada e absorve a alma dele. E sempre há um Punho de Ferro em diferentes gerações. Ele sempre morre, aí o dragão volta, aí vem outro brother matar o dragão e virar o novo Punho de Ferro.
É um Dovahkiin.
É.
E a força tá sempre no punho?
Não, tinha no, ele dá um chutinho às vezes é legal. Mas ele é bem diferente e não sei como a galera vai lidar com o fato disso. Talvez o fato deles... Ele é basicamente, vocês estão ligados, Arrow?
Arrow?
Arrow, Arrow, é.
Aquela série do arqueiro verde?
É, do arqueiro verde. É mais ou menos assim, porque ele se perde, aí ele é um filho de um industrialista e tal, ele é tipo um Batman, e aí ele volta e vira um vigilante além de executivo. É a versão Marvel disso.
Entendi.
Só que com parte mística.
Voltando pro Demolidor, tinha rumores de que ele ia participar em algum filme da Marvel. O Charlie Cox.
Filme?
Mais rumores, é. Não sei onde que eles encaixariam.
É, então, o máximo...
Talvez nos Vingadores 3, né?
Talvez alguma coisa assim.
Faça sentido
parte 2,
só um câmeozinho, né? É. Porque é no Capitão América que não vai ser agora.
É, o que mais se encaixaria seria esse novo Capitão América.
Nesse?
Porque...
Pela lógica.
porque por ser toda a guerra civil,
ah, sim,
ter os dois lados.
Mas acho que não vai, bom, isso não vai acontecer de qualquer forma que a gente não sabe, porque é briga de cachorro grande lá, né?
Mas de qualquer forma, outra coisa. Seria bom ter uma surpresa em algum desses filmes, já que eles entregam todo mundo que vai participar.
Cara, verdade. Eu acho que um Homem-Aranha ali foi uma surpresa bem interessante.
Mas a gente já sabe.
A gente já sabia que isso ia rolar.
Não, sim, mas chegou um momento em que as pessoas estavam, nossa, mas será que ele vai aparecer mesmo? Porque ele não tá aparecendo em nenhum trailer, tá estranho.
O Henrique não pode dizer, a gente já sabia que ele ia participar, porque quando a gente gravou o podcast Super-Heróis, ele falou que... Ah, nossa, vai ter o Homem-Aranha, é.
Nossa, que dedo duro esse Vitão. É. Rapaz.
Mas a gente já sabia, porra.
Já sabia.
Antes de aparecer o trailer, é isso que eu tô querendo falar.
É isso que eu tô dizendo. Tipo, seria legal ter, de fato, uma surpresa. Sim. No...
É tipo... No...
É que eu acho que se realmente acontecesse, já teria vazado. Se, tipo, só por isso que eu acho que não vai acontecer.
Tipo no X-Men, a primeira... no X-Men primeira First Class. É, tem uma hora que o Magneto e o Xavier vão recrutando os mutantes. Ah. Aí ele chega no bar e tá o Logan lá.
Nossa, é demais essa cena. Aliás, essa cena esse X-Men Primeira Classe é maravilhoso, assim. Como fã de X-Men desde criancinha. Bom. Nossa, esse filme, pra mim, foi o que finalmente representou o que eu imaginei. Imaginava de X-Men.
Exato. Mas enfim, vamos ficando por aqui. A segunda temporada de Demolidor estreia 18 de março. Vamos ver no que vai levar, vamos ver a que ponto. Será que aparecem outros personagens, né? Outros personagens dos Defensores no mundo, sei lá. Uhum. A Jessica Jones aparece, não sabe.
Eu queria dizer que eu continuo não gostando do Fog e continuo adorando o Wilson Fisk. Vocês não mudaram minha opinião.
Hashtag Team Fog.
Nossa, cara, que deprê esse time.
Aliás,
que deprê.
Vamos fazer uma degladiação no final, porque você não gosta do Vincent D'Onofrio como o Wilson Fisk.
Mas assim, eu gostei do personagem, não sei se foi uma antipatia à persona mesmo, assim, ou se foi a atuação do... Eu não sabia nem o nome do ator, Vincent D'Onofrio.
Cara, você não viu o Homem de Preto?
Vi.
Ele é o vilão do Homem de Preto.
Puta, sério?
É, ele é o cara, a barata gigante.
Então,
Que? Sério isso?
É, ele.
Pra você ver como o Victor falou, o cara se transforma, é um camaleão.
É, ele também... Ele
vira até uma barata.
Tão ligado os Nascidos para Matar?
Sei.
Ele é o gordinho no começo do filme, Gomer Pyle. Ele é o cara que fica maluco e mata o...
Tá, eu acho que...
Cara, pra mim, tempo isso, né? Nascidos para Matar é um nome tão genérico que, tipo...
É o filme do Kubrick, cara.
Não me lembro de ter visto. Não,
É muito bom. Assistam Full Metal Jacket, ou Nascido para Matar, como conhecido aqui.
Ah, com esse nome agora eu já ouvi falar, mas eu não vi.
Mas, então, só pra tentar embasar um pouco a minha opinião, eu não sei, assim, algo me desagradou, mas eu não sei se é uma a persona do Wilson Fisk, que é um cara que é meio...
Estranho.
Tem um... A personalidade dele não é um negócio agradável, né? Então, não sei se é uma rejeição a isso... Ou se é a atuação do personagem, porque vocês todos gostaram do ator. Uhum. Então eu acho que foi alguma outra coisa que me fez sentir isso. Mas eu acho o personagem em si muito rico e a representação dele é muito bem feita.
Eu já ouvi que pessoas que não gostaram do jeito que ele fala é muito estranho, que ele fala muito pausadamente.
É, exato. Eu acho que é bem
mas
isso.
Mas é justamente porque ele tenta se conter. O tempo todo ele tá tentando se conter. E é justamente por isso que a atuação dele é muito boa. Ele consegue passar exatamente... Todas as mil coisas que passam na cabeça dele ali, ele consegue passar com a atuação dele.
Por ser, de certa forma, uma série um pouco pé no chão, ele passa a impressão de alguém que eu não gostaria de conviver.
Assim.
Você é bom moço demais pra gostar de vilões, Rod.
Paladino da justiça.
Tem que passar mais tempo comigo.
Mas esse Demolidor aí entrou no meu top aí de heróis, junto com o Batman.
Ok.
Ou seja, eu gosto de Vigilantes.
É, você gosta da justiça com as próprias mãos. Você já viu Desejo de Matar com Charles Bronson?
Não.
É basicamente isso. Só que ele mata as pessoas.
Rod, deixa eu só te perguntar uma coisa pra fechar, pra você pensar assim nas próximas semanas. Quem vigia os Vigilantes?
Watch is the Watchman.
Uhum. Esse é o problema com os Vigilantes.
É. Vamos ficando por aqui. A segunda temporada de Demolidor começa em 18 de março. Vamos ver se tem mais alguém lá que apareça dos Defensores. Sei lá, Jessica Jones talvez apareça. Nunca se sabe. Até lá. Não sei. Não falei nada. Até lá. Eu sou o Vitor Ferreira.
Eu sou o Henrique Coller. E agora eu vou encontrar meu amigo Demolidor no hotel.
Oi.
Eu sou o Rodrigo Trindade.
Eu achei que você ia falar que nem o Wilson fez. Eu sou o Rodrigo Trindade.
Eu ia tentar fazer uma imitação de Christian Bale fazendo Batman ou de Charlie Cox fazendo
o Vendedor, mas sou o Batman. Deixa eu dar tchau.
É, eu não sou mais o Batman. Tchau.
Ok.
Eu sou Camila Mamed, eu vou dar carona agora pro Fog Nelson, também conhecido como Henrique Kohler.
Que é isso.
E eu fui Vitor Camilo.
Gente, se vocês quiserem falar com a gente, manda e-mail pra shuffle@nerdman.com.br ou no facebook.com/nerdman.br. Obrigado. E no Twitter, nerdman_br. Tchau, gente.
Você é o rei do crime.
Por quê?
Porque a gente tinha mencionado isso.
Eu?
É.
Mas você é o rei do crime.
Exato. Agora você é o rei do crime. Você foi o rei do crime.
Não, você. Você é o rei do crime. Não, é você.
Não, você. É.
Não, é você.